coragem, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.
Olá, amigo ouvinte, é muito bem-vindo a mais um momento de palavras e virtudes. Começo hoje com um excerto de um pequeno poema de autoria de Filomena Gomes Camacho. No intervalo do vento sopra o vento, em desacordes sinfónicos musicados, desnudando da natureza a alegria, vestindo-a do cinzento a melancolia. O vento, sem o podermos ver, quantas vezes o ouvimos, por vezes, como diz a autora do pequeno poema, em desacordes musicados e outras vezes deixando marcas por onde com ímpeto vai passando. O vento. O vento está ligado a uma imensidade de eventos extraordinários que ao longo do tempo ficaram registados na história dos povos. A epopeia dos descobrimentos portugueses ficou a dever-se a essa força invisível, qual combustível que impulsionou as naus lusitanas por entre marés procelosas e por mares nunca antes navegados, como dizia o poeta, em busca de novos continentes até então desconhecidos. Em julho de 1497, Vasco da Gama, o navegador português, zarpava de Belém, em Lisboa, a bordo da São Gabriel, uma nau com 27 metros de comprimento e 178 toneladas. Contava com uma tripulação com cerca de 170 marinheiros distribuídos por outras três naus, a São Rafael, a Berrio e a São Miguel. Após mais de 3 meses, os navios tinham já navegado mais de 6 mil quilómetros de mar aberto, sendo a viagem mais longa até então realizada em alto mar. No entanto, a chegada a Calicut, na Índia, haveria de demorar ainda quase 7 longos meses até maio de 1498. A instabilidade das marés era talvez o fator naquele tempo que mais dificultava a navegação, mas a habilidade do navegador era vista pela forma como conseguia ajustar e manobrar as velas para aproveitar a força do vento a fim de não se afastar do rumo certo. Embora não pudesse mudar a direção e a força do vento, podia ajustar as velas do barco. Assim é também conosco. Quantas vezes nos deparamos com marés agitadas e tormentas em nossa vida, onde os ventos contrários sopram e parece que tudo foge ao nosso domínio. O vento irá permanecer ali, mas podemos ajustar as velas e seguir na direção certa. O importante é a direção, o rumo a seguir, para onde queremos nos dirigir e qual o propósito da viagem e o destino a alcançar. Todos conhecemos histórias dramáticas de pessoas que se perderam em alto mar navegando sem rumo ao sabor de qualquer vento, sem que o pudessem controlar. Do mesmo modo, o maior drama da vida que tantos experimentam não são porventura os ventos que sopram contrariamente, as tempestades que se abatem, mas o estar entregue a si mesmo em meio à tormenta, sem um rumo ou orientação segura. Neste mar da vida, todos precisamos de um farol seguro e as nossas velas precisam de ser ajustadas em sua direção. Nas Sagradas Escrituras, o vento está associado com frequência ao poder do Espírito Santo, aquele cuja ação e influência é determinante na condução da Igreja de Cristo. Quando a vida de um filho de Deus é orientada em sua direção, o seu poder o conduz. Segundo o relato do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, 50 dias depois da Páscoa, quando após a morte e ressurreição de Cristo, seus discípulos se encontravam em recolhimento e oração num cenáculo, O Espírito Santo manifestou-se de forma audível, como diz o texto, como o som impetuoso do vento, que encheu toda a casa onde se encontravam, ao mesmo tempo que eram visíveis línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Este acontecimento deu início a um grande reavivamento que conduziu a primeira igreja cristã à partilha do Evangelho a todos os povos a partir de Jerusalém. Algum tempo antes, Jesus, no encontro noturno com Nicodemos, um fariseu e membro do Sinédrio, falava-lhe da possibilidade de uma nova existência ou uma renovação interior pela ação do Espírito Santo. Cristo ilustra essa experiência falando a Nicodemos acerca do vento e dizia: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O novo nascimento é, estimado ouvinte, uma necessidade. Jesus dizia: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas o novo nascimento é também um mistério. O que Cristo estava a dizer a Nicodemos quando ilustrava falando-lhe do vento é que todo aquele que nasceu de novo, aquele cuja vida foi mudada pela ação do Espírito Santo, percebe a sua ação como se ouvisse a sua voz falando-lhe ao coração, mas não o pode ver. No entanto, aquilo que aconteceu no mais profundo do seu íntimo se tornará visível aos olhos do mundo através do seu modo de vida. Não há ninguém que não necessite de passar pela experiência do novo nascimento. Há um homem cuja vida parecia irrepreensível aos olhos de todos os que o viam caminhar pelas ruas de Jerusalém com vestes sacerdotais e postura digna de um eloquente doutor da lei, Jesus lhe diz: não te admires de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Amigo ouvinte, hoje comecei por falar-lhe da força que impulsionou as galés lusitanas à conquista dos mares e dos continentes, o vento. Agora, ao terminar, falo-lhe da força do Espírito Santo, a única força capaz de operar dentro de nós a mudança necessária que nos possibilitará a entrar o reino de Deus. Uma só coisa é necessária para nascer de novo: ir a Cristo, tal como estamos, pois assim diz a sua palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Amigo ouvinte, fico por aqui hoje, despeço-me com amizade, até ao nosso próximo encontro.
Coragem, amor, esperança, paciência, verdade, perseverança, empatia.
Palavras e Virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com apresentação de Jorge Machado.